Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, tá folgado hoje ou como é que tá?
Folgado o quê, rapaz?
Tá folgado?
Madrugada aí pra conversar com você, me preparar pra ficar à altura do seu noticiário. Você vem me chamar de folgado?
Não, eu perguntei se está folgado ou não, então não está.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. E Almirante, 1-0 pro Mágico. Como é que é? Macaema, que vergonha. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Evangelista Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Isadora e Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abac. O craque, aquele que não folga.
Vamos lá, vamos começar aqui com... A gente leu agora há pouco, né, o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, se manifestando pelo Twitter. Ele tem razão de reclamar de Michel Temer e Carmen Lúcia terem mantido o encontro na casa dela no sábado?
Ai, sim, o Rodrigo Janot anda ativo, né? Reclamou da Raquel Dodge, sua sucessora, cadê os 6 meses sem uma delação premiada. Então, eu vou começar o programa reclamando também, junto com ele. Raquel, vamos fazer delação premiada, né? É o jeito de investigar melhor esses bandidos. O que é isso, filha? Bom, o Janot também escreveu: causa perplexidade que assuntos republicanos de tamanha importância sejam tratados em converscotes matutinos ou vespertinos. Ele tratava do encontro informal fora da agenda, sem ser em local de trabalho, na casa da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, com o presidente da República, Michel Temer. Carmen Lúcia, como presidente do Supremo, cuida do Temer em várias coisas. O Temer já respondeu a 2 denúncias de crime. Crime praticado durante o exercício do poder. Ele não tem que reclamar que foram aqueles de crime de corrupção e de organização criminosa que a Câmara derrubou, né? A Câmara dos Deputados, com voto comprado, etc. Agora, o Temer responde a uma questão lá no Porto, na uma eventual proteção à empresa chamada Rodrimar, e para isso o Supremo, que Carmen Lúcia preside, já mandou quebrar o seu sigilo e ele ficou revoltadíssimo, chegando inclusive a propor uma mudança no dicionário, né? O Cláudio Mariz, o Ives Gandra, o Torquato Jardim acham que responsabilizar é sinônimo de investigar. Então, que ele não podia ser responsabilizado, segundo a Constituição, então também não podia ser investigado. Os dicionários que eu tenho aqui em casa, e eu estou à espera de que os que defendem essa tese me mandem o dicionário deles, em que a responsabilizar parece como investigar, ou investigar parece como responsabilizar os verbetes. Por enquanto, eu prefiro os dicionários a interpretações de advogados ou amigos do Temer. De qualquer maneira, o Temer é sujo, né? O Temer é suspeito, não é por um processo, mas são 4. E junto com ele, no plenário, o Moreira e o Eliseu Padilha. É difícil uma pessoa recusar. O presidente da República pede para comparecer à sua casa e você dizer não. Agora, Carmen Lúcia tem que ter dito não. Eu acho que o Janot não tem muita moral para reclamar de nada depois que fez dirigiu aquela delação premiada absurda dos irmãos Batista com a participação de um subordinado de confiança dele lá, o tal do Marcelo Muller, né? De qualquer maneira, vale como uma reclamação nossa, do Brasil inteiro, né? Minha, por exemplo. A Carmen Lúcia não podia ter recebido o Temer em casa, em manga de camisa, fora da agenda, e se por acaso ela tivesse que receber, ele não teria que ser no gabinete dela, hora marcada, até porque o Temer é tão traiçoeiro que avisou a imprensa, os repórteres estavam lá, ou terá sido o galo da madrugada que avisou, hein, Carolina Ercolim?
Bom, falando ainda no Supremo, e que tal o Ricardo Lewandowski servir de maçaneta para uma visita de surpresa de parlamentares petistas ao gabinete da presidente do STF, né, para apelar por Lula? E mesmo assim, a gente já tem notícias que a ministra Carmen Lúcia deixou as discussões de habeas corpus fora da pauta, pelo menos de abril, né?
Pois é. Nós estamos num momento de muita... O Temer saiu da casa do Carmen Lúcia, ainda teve a cara de pau de falar para a imprensa que estava tratando que ela vai colaborar enormemente com essa questão da segurança em todo o país. Quer dizer, além do mais, ele colocou a Carmen Lúcia no seu marketing. E em relação ao Ricardo Lewandowski, aquele que presidiu o Supremo, que foi o revisor do Mensalão, se vir de maçaneta para parlamentares do PT que vão lá pressionar a Carmen Lúcia, pelo menos foi no gabinete, mas de qualquer maneira isso é lamentável. Só que ele já tinha feito papel pior. O Lewandowski é um empregadinho tão dedicado ao PT e ao seu amigo Lula, que ele chegou a rabiscar a Constituição. Ele é o ministro supremo, é pago pelo público para defender a Constituição. Ele rabiscou para permitir que a ex-presidente Dilma Rousseff pudesse trabalhar como merendeira de escola. Né? É lamentável o que o Lewandowski fez, e mais lamentável ainda o que o pessoal do PT se dispôs a fazer para tentar evitar que o Lula seja preso, o que o Supremo conceda o habeas corpus. Eu não sei se a visita do Temer mudou alguma coisa. Agora, eu acho que está difícil para a Carmen Lúcia manter a palavra dela de deixar a discussão de habeas corpus para fora da pauta e assim permitir que o Lula seja preso, porque o Lula pode reclamar um tratamento semelhante ao do Temer. Por que é que o Temer é recebido por ela e ela continua mantendo firme a palavra em relação ao habeas corpus? Até a Vera Guimarães comentou isso no jornal. Minha posição é diferente, né? Eu acho que realmente, ao contrário do que se argumenta, né, a questão da prisão pós-segunda instância não fere nenhum preceito constitucional, porque quem interpreta a Constituição é o Supremo. E o Supremo, durante 3 sessões, já confirmou que realmente pode mandar prender depois da segunda instância. E é bom que isso aí, eu até recebi um artigo muito bom do meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho, lá de Pernambuco, mostrando uma coisa muito simples: não há presunção de inocência depois que o condenado tem os fatos do crime mantidos na segunda instância. Então, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer agora, depois dessas coisas, dessas lambanças todas.
Ô, Neumann, mas falando nesse assunto ainda, teve lá a campanha que foi lançada pela senadora Gleisi Hoffmann, conclamando para uma manifestação nacional contra a prisão do ex-presidente Lula. Você acha que pode surtir algum efeito isso?
Bom, até agora nós temos acompanhado. O Lula, por exemplo, já ameaçou que o exército do Estado ia para a rua. O exército do Estado foi quebrar lá a gráfica da TV do Jornal Globo, e está reclamando da Empresa Brasileira de Comunicação, da EBC, porque deu a notícia chamando de vândalo. Quem quebra as coisas é o quê? Ao que me consta, sem teto faz manifestação, quer teto, sem terra faz manifestação, quer reforma agrária. Agora, quebrar a gráfica do jornal, isso é crime mesmo, é vandalismo. Então, a campanha, a Gleisi Hoffmann fez uma campanha nos perfis sociais para que os militantes do PT vão buscar instruções para que façam parte de uma campanha para manter o Lula solto. Até agora, na rua, não se viu nada de espetacular, conforme eles prometem. Então, não é de esperar que haja, assim, um movimento que provoque convulsão nacional. A única convulsão nacional que houve, ultimamente, foi a violenta derrota do PT nas eleições municipais, depois aventuras no mundo da gatunagem, né? Durante os governos Dilma, Temer, parece que ao longo do governo Temer, Dilma, Lula, e parece que também durante o governo Temer a coisa continua. É ou não é, Carolina Ercolim?
É isso aí, Neumann, é isso mesmo. Aliás, a gente falando em ritmos aqui, a gente tem uma notícia sobre um baile funk na Vila Cruzeiro que sofreu um atentado com cerca de 80 feridos. Suspeito morre em confronto com agentes da lei na Vila Kennedy. E tem uma outra notícia. Mulher morre a tiro após assalto no Irajá. Mais um fim de semana violento no Rio de Janeiro. E o que estão fazendo os militares lá mesmo?
Oh, Carolina, o Portal do Globo hoje abre com a notícia que em 2017 o investimento do Estado do Rio em segurança pública foi de quase zero. E o governo federal diminuiu os investimentos em integração de dados sobre o crime, que todo mundo sabe que é a coisa fundamental para combater a questão da violência e da insegurança. Ou seja, essas manchetes estão dando a razão dessa fileira de acontecimentos que você noticiou, inclusive esse atentado aí, né? É um atentado que lembra atentado terrorista. 80 feridos num baile funk na Vila Cruzeiro. Os militares estão lá marcando toca, como se diz em Campina Grande. Se dizia, pelo menos, no tempo da minha adolescência. Estão marcando toca, porque não tem um comando que tenha realmente moral, que tenha força. Um comando, basta dizer que o comandante do exército tem esclerose lateral neural. Como é que pode comandar uma força como o exército? Outra coisa, ficam falando nas glórias do Exército Nacional. O Exército Nacional deu o golpe da República. O Exército Nacional deu o golpe do Estado Novo com Getúlio. Tentou derrubar o Getúlio em 54. Tentou derrubar o governo democrático do Jango em 61. Derrubou o governo democrático do Jango em 61. Instalou um crime de terror nos anos 70. A história do Exército Nacional não é uma história gloriosa. Vamos falar as coisas claramente, como elas são, como a história manda. De qualquer maneira, nesse caso do Rio, o Exército está sendo usado por falta de comando, por falta de força, da própria força. Vai ser difícil fazer alguma coisa. Basta ver o noticiário desse fim de semana. Não, começou agora, tem muita esperança. Bom, vamos esperar que as coisas aconteçam, porque não pode continuar esse absurdo lá no Rio. Meu amigo Raíssen Abac, o craque.
Ô, Neumann, vamos voltar para um assunto aí que é da sexta-feira, mas repercutiu muito ao longo do dia, também no fim de semana, daquela operação da Polícia Federal, fase 49 da Lava Jato, que teve como alvo o ex-ministro Delfim Neto. A Lava Jato diz que Palocci, né, Antônio Palocci, operou propina para Delfim.
E aí, não, você me desculpe, você é um craque no rádio. Então, o nome dele é Palocci.
Palocci, tá bom. Mas aí é mais um caso agora envolvendo um egresso da ditadura militar.
Pois é, outro mito dessa extrema-direita burra, que está fazendo muito barulho nas redes sociais, é de que não havia corrupção na ditadura. Havia corrupção na ditadura e ela não era, não chegava ao conhecimento público, porque havia censura. As pessoas eram mortas quando davam notícias que não agradavam os militares que estavam no poder e os civis que os ajudavam. Nós temos ainda um filho da ditadura, um filhote da ditadura, como dizia a esquerda, Paulo Maluf, preso, fazendo muita onda, querendo voltar para casa, se dizendo doente e tal, mas está preso. O professor Delfim Neto, que era uma espécie de gênio da Academia Nacional, um grande professor de economia, um patrono lá da Escola de Economia e Administração da USP, foi pegando propina do Palocci, segundo delação do próprio Palocci, segundo a investigação feita pela polícia, que fez o rastreamento de dinheiro dirigido a ele e ao sobrinho Luiz Apolônio Neto. É a destruição de uma reputação. Maluf, na época da... Maluf não, é o Delfim, na época da ditadura, era chamado de 10% e não era pelo nível da inflação, tá certo? E também esse Luiz Apolônio, o sobrinho dele, tinha o famoso relatório Saraiva. De qualquer maneira, agora está difícil responder. E está difícil, com isso, dizer que na ditadura tudo era correto, limpo e certo. Carolina Ercolim.
Uhum. Vamos falar da nova vara federal que deu liberdade a Joesley e Ricardo Saldi? Joesley Batista e Ricardo Saldi. Você acha que é uma vara para a turma garantista do STF chamar de sua?
Parece que é, né? O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos mandou soltar o Joesley Batista e o Ricardo Saldi numa decisão que só expõe o Supremo, uma vez que o Supremo até agora não decidiu nada sobre a delação. E ele estava preso lá, prisão provisória, esse tempo todo, exatamente por falta de decisão do Supremo, Carolina. Então, a questão toda é essa. Quando o Fachin mandou os processos do Lula e da Dilma para a primeira instância e mandou para Brasília, eu fiz um comentário aqui dizendo isso. Vamos ver se vai para essa vara, 12ª vara, que é a vara nova. Porque eles tentaram mandar o Lula e depois tiveram que voltar. atrás, por causa da repercussão. Agora não tem mais alegação. Olha, não, já testemunhas já foram ouvidas e tal. E essa decisão do juiz é uma decisão de um juiz garantista, como se diz aí, como está na moda. Então é uma decisão para que o Supremo, alguns do Supremo, como o Gilmar deixa que eu solte Mendes, o Marco Aurélio Melo, o Celso de Mello, esses que defendem que a prisão tem que ir até o último recurso, né? Daqui a 100 anos, 150 anos, mais ou menos, né? Para chamar de sua. Realmente, Carolina, você tem toda a razão. Agora o Heisen está querendo continuar esse assunto aí, né, Heisen?
Isso, aproveitando aqui, porque já que você falou no Free Boy, o irmão dele, que agora é Free...
É Free Boy, é?
É Free Boy. Os dois são Free Boys, né?
Não, o outro é Free Brother, né?
É, tá. Bom, mas o Wesley foi hostilizado, foi vaiado também numa churrascaria no Itaim, lá na Barbacoa, né? Foi confundido com o irmão?
Confundiram o Wesley com o Wesley. Ah, eles parecem, mas não parecem tanto, né? De qualquer maneira, isso é uma coisa que vai acontecer muitas vezes, né? A população está muito irritada. Na verdade, quem também deveria ser cobrado, mas não é cobrado porque não é conhecido, é o juiz que soltou. O Gilmar Mendes, que andou soltando muita gente, já andou hostilizado também em público, né? E eu acho que vai ser muito difícil esses juízes do Supremo andarem tranquilamente em aviões de carreira, participarem de atividades sociais, caso caso coloquem em votação e achem um jeito de liberar o Lula. Não vai, ao contrário do que a Gleisi espera, eu espero exatamente uma atuação bastante hostil e indignada da população em relação a isso. Aliás, eu quero lembrar, em benefício da Carmen, eu espero que ela mantenha a palavra, que ela já anunciou antecipadamente a agenda de abril e não há casos de habeas corpus a serem discutidos no plenário. O Ricardo Lewandowski, que é o valet de chambre lá, o criado de quarto do Lula e do PT, já disse que também não vai desafiar o presidente. O Celso de Mello pressiona muito a Carmen Lúcia, mas não falou nada até agora. O Marco Aurélio já disse também que não vai. Ou seja, eu acho complicado esse negócio aí. Por isso que a Gleisi está lá fazendo a campanhazinha dela para evitar que o Lula seja preso. Uhum. Carolina Ercolim.
Aliás, bastante ativa nas redes sociais, né? Durante o fim de semana, inclusive. Bom, pré-candidatos. Henrique Meirelles e Rodrigo Maia estão usando jatinhos da FAB em deslocamentos. A gente tem uma reportagem grande aqui no Estadão de hoje falando sobre essa movimentação deles para viajar pelo país. Maia voou 63 vezes com aeronaves da FAB desde dezembro, 33 delas para o Rio, né, por coincidência. Já Meirelles voou 42 vezes no período, e ambos têm menos de 1% nas pesquisas de intenção de voto e são desconhecidos de boa parte do eleitorado. São estes que se pretendem portadores de novas práticas políticas, Neumani?
Pois é, o Rodrigo Maia fez um discurso que dava vontade de chorar, né? Quer dizer, o Rodrigo Maia, que fez o jogo do Temer na hora de votar as investigações lá na Câmara, que depois correu da reforma da Previdência. O Meirelles, que confunde serviço de ministro da Fazenda com campanha de proto-candidato, gostei dessa proto-candidato, todos eles usando aviões da FAB. Carolina, eu andei pensando sobre isso, mas não seria indicado para eles viajar em aviões de carreira para ter contato com o povo? Eles não estão em campanha? Eles não são candidatos a presidente? Como é que eles querem ganhar uma eleição de presidente da República, sem esse contato com o povo, né? Por exemplo, o Juscelino Kubitschek foi quem trouxe para a política brasileira esse hábito de andar de avião. O Brasil é muito grande, você tem que andar de avião. Então ele andava lá de jatinho, né? Não andava de avião da FAB. E assim poderia ser feito pelo Rodrigo Maia e pelo Henrique Meirelles. Eu acho muito complicado o Henrique Meirelles com aquela boca de ovo se candidatar a presidente ou a mesma vice-presidente da República. Ele é o anticandidato, não no sentido do Ulisses, mas no sentido de aquele que não serve para ser candidato pela sua absoluta falta de comunicação com o povo. Ele não consegue nem ouvir direito o que ele fala, ele tem uma voz meio engrolada, né?
Boca de ovo quer dizer que ele não se faz entender, é isso?
Ele não se faz entender, porque o Miguel Arraes também não se faz entender e era um deus lá em Pernambuco. Mas o Miguel Arraes era um fenômeno popular. O Miguel Arraes não precisava falar, porque ele tinha... O Miguel Arraes, quando você olhava para ele, você via o ícone do sertanejo. Você olhava e disse, esse cara é sertanejo. E ele ainda reforçava isso, andava com terno de caruá, com alpercata de couro cru, né? Mas o Meirelles não. O Meirelles é granfino, banqueiro, e com aquela boca de ovo.
O Arraes,
ele teve muito sucesso como comunicador.
Agora
não,
entendi.
Né?
O Arraes, eles punham até legenda na propaganda eleitoral. No horário eleitoral tinha legenda. Ele falava e passava a legenda embaixo.
Uma vez eu entrevistei e ele dizia assim, o cara falou isso, eu quero dizer isso. Entendi nada. Fui no arquivo do jornal, peguei as frases dele, depois na segunda-feira ele me ligou. Ô, João Luiz, eu fiquei impressionado como você. Eu não me lembro de ter falado aquilo, mas você foi muito fiel ao meu pensamento. Bom, em relação ao Temer, ao Lewandowski, ao Meirelles, ao Maia, eu resolvi hoje começar aqui, vou tocar uma música hoje e outra amanhã. A música é Rapaz Folgado, de Noel Rosa, com Aracy de Almeida. Amanhã eu vou tocar a resposta, porque isso aí foi de um debate, né? De uma calorada discussão entre Noel Rosa e Wilson Batista. Hoje eu vou tocar o Noel, cantado pela Aracy, a melhor intérprete dele, e amanhã eu vou tocar o Wilson Batista. Hoje é Rapaz Folgado, de Noel Rosa, com Aracy de Almeida, Almirante Nelson, sou na caixa.
Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. E tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com chapéu do lado desce rata, da polícia quero que sabe, fazendo samba, canção, já te dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão.
Pode contar, Carol.
10 paus.
É, 3 paus.
Então vamos lá. E, ó,
fala aí, Carlinhos.
Eu vou pronunciar todas as palavras aqui pra não ser. Vai que o
Neumann
me chama também de boca de ovo, né? Então... é 3.
Não, fala com assim, 3 paus.
3 paus.
3 paus.
É 2.
Vai, vai.
É 2.
É 1 pau. Em pé.
E tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha.